Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8. Um dia de manhã acordou Estevão com a resolução fé de dar o golpe decisivo. Os corações frouxos têm 10 energias súbitas, e o reproprio da pusilanimidade iludir-se a si mesma. Ele confessava que nada havia feito e que a situação exigia alguma coisa mais. Nunca circunstâncias foram mais propícias do que hoje, pensava o rapaz. Guiomar trata-me com afabilidade de bom agouro. Demais, anela espírito elevado, há de reconhecer que um sentimento irretoso, como espeite meu, vale um pouco mais do que lisonjarias de sala. A resolução estava assentada, restava o meio de a tornar afetiva. Estevão hesitou largo tempo em dizer de viva voz o que sentia ou transmiti-lo por via do papel. Qualquer dos modos tinha para ele mais perigos que vantagens. Ele receava ser frio na declaração escrita ou incompleto na confissão oral. Irresoluto e vacilante, ambos os meios adotou e repeliu, a curtos intervalos. Enfim, deferiu a escolha para outra ocasião. O acaso supriu a resolução e o premeditado cedeu o passo ao fortuito. Uma tarde, havendo algumas pessoas a jantar em casa da baronesa, foram passear à chácara. Estevão, que como Luiz Alves é dos convivas, afastou-se gradualmente dos outros grupos e aproximou-se daquela cerca histórica onde, após 2 anos de ausência, esquecimento vira já transformada, a formosa Guiomar. Era a primeira vez que ele punha os olhos nesse sítio, depois da conversa que aí tivera com ela. A comoção que sentiu foi naturalmente grande, ressurgia-lhe o quadro ante os olhos, a hora, o seu brilhante, o doce alento da manhã, e por fim a figura da moça, que ali apareceu, como a alma do quadro, trazendo-lhe recordações que ele julgava mortas, esperanças que supunha impossíveis. Estevão curvou a cabeça ao doce peso daquelas memorias, a alma bebeu, a largos raustos, a vida toda que a imaginação lhe criava e talvez a noite o tomasse na mesma atitude, se a voz maviosa de Guiomar lhe não dissesse a poucos passos de distância. O senhor Dor perdeu alguma coisa? O rapaz volveu rapidamente a cabeça e viu a moça que atravessava uma das calhes proximas, a olhar e a sorrir para ele. Estevão sorriu também e com uma presença de espírito assaz rara em namorados, sobretudo em namorados como ele era, prontamente respondeu. Não perdi nada, mas achei uma coisa. O vejamos o que foi. E Guiomar aproximou-se, a passo firme e seguro, e Estevão, sem muito vacilar, ali mesmo forjou uma refã filosófica a respeito de um insecto que casualmente passava por cima de uma folha seca. A reflexão não valia muito e tinha o defeito de vir um pouco forçada e de acarreto. A moça sorriu, entretanto, e ia continuar o seu caminho, quando ele, colhendo as forças todas, a fez deter com estas palavras. E se eu tivesse achado outra coisa? Ainda mais, exclamou ela voltando-se risonha. Estevão deu 2 passos para Guiomar, desta vez comovido e resoluto. A moça fez-se seria e dispôs-se a ouvi-lo. E se eu tivesse achado neste lugar? Continuou ele, longos dias de esperança e de saudade, um passado que eu julgara não reviver mais, uma dor oculta e medrosa, vivida na solidão, nutrida e consolada de minhas próprias lágrimas. Se eu tivesse achado eu na rota de uma história começarrada e interrompida, não por culpa de ninguém na terra, mas da estrela sinistra da minha vida, que um anjo mau acendeu no céu, e que talvez, talvez ninguém nunca apagará. Estevão acalou-se e ficou a olhar fixamente para Guiomar. Aquela declaração repentina e rosto arruz estava tão longe do temperamento do rapaz, que ela gastou alguns segundos longos primeiro que voltasse a si do assombro. Ele próprio admirava-se do atrevimento que te tivera, e enquanto pendia dos lábios da moca, repassava na memoria, aliás confusamente, o que tão afrouxo lhe saira do peito naquela hora de abençoada temeridade. Ou se tivesse achado tudo isso, respondeu Guiomar sorrindo, é natural que preferisse achar outra coisa menos melancólica. Entretanto, parece que nada mais achou do que esta ocasião de falar, com a viva imaginação que Deus lhe deu. Não um outro caso, porém, posso de certo lastimar o Eramuó, mas não me é dado ouvi-lo. E Guiomar ia de novo afastar-se, quando Estevão, receando perder a ocasião que a fortuna lhe oferecia, disse de longe com voz triste e súplice. Não atenda-me um só minuto. Não um, mas respondeu a moça estacando o passo e voltando o rosto para ele e serão provavelmente os últimos em que falaremos a sós. Cedo à comiseração que me inspira o seu estado, e pois que rompeu o longo e expressivo silêncio em que se tem conservado até hoje, concedo-lhe que diga tudo, para me ouvir uma só palavra. A moça falara num tom seco e imperioso, em que mais dominava a impaciência do que a comiseração a que vinha de aludir. O coração de Estevão batia-lhe como nunca, ou como o coração costuma bater nas crises de uma angústia suprema. Todo aquele castelo de vento, laboriosamente construído nos seus dias de ilusão, todo ele se esboroava e desfazia, como o vento que era. Estevão arrependera-se do impulso de levar a violar ainda uma vez o segredo dos seus sentimentos tímidos, a abrir mão de tantas esperanças alimentadas com o melhor do seu sangue juvenil. Alguns instantes decorreram em que nem um nem outro falou, ambos pareciam medir-se, ela serena e quieta, ele trêmulo e gelado. Uma só palavra, repetiu Estevão, e essa adivinho que será de desengano. Borque me atrevi a dizer-lhe alguma coisa, força que lhe diga tudo, se me restar, ao menos, a maior fortuna que já agora posso pirar, o seu remorso. Guiomar ouvira-o tranquilamente, a última palavra fela mester. Sorriu, entretanto, de um sorriso um pouco voluntário e esperou. A narração foi longa, tanto quanto permitiam a ocasião, o lugar e a pessoa, durou apenas 10 minutos. Estevão nada lhe escondeu. Nem o amor que lhe tivera outrora, nem o que agora lhe renascia, mais violento que o primeiro, disse-lhe as dores que curtira, as esperanças que afinal lhe infloravam a alma. Tudo quanto empreendera para ler a aventura de a contemplar de perto, de gozar naquele escasso ponto da terra a maior de todas as bem-aventuranças. Tal é a transcrição, não literal mas fiel, do que disse Estevão durante esses 10 minutos. As palavras caíam-lhe trêmulas e a voz saía-lhe sumida, em parte porque ele forcejava em a abafar, a fim de que o não ouvissem, em parte porque a comoção lhe comprimia a garganta. A dor era visivelmente sincera, a eloquência vinha do coração. Guiomar não ouvira tudo com a mesma expressão, a princípio um meio riso e parecia desabrochar-lhe os lábios. Mas não tardou que pelo rosto abaixo lhe caísse um véu mais compassivo e humano. Havia nela impaciência e ansiedade de acabar, de sair da era, de sem dúvida, o receio de que a ausência se prolongasse maneira que inspirasse suspeitas. Mas havia também comiseração e piedade. Ou nenhuma culpa lhe pode caber do mal que tenho padecido, disse Estevão concluindo, sobretudo agora, Elson, a minha cabeça é a causa única de tudo. Parecia-me ver o contrário do que existia. Cheguei-o havia em seu coração alguma coisa que não era a total indiferença. Vejo que foi tudo ilusão. O tom em que ele falara era o mesmo das palavras que aí ficam, todas humildes e resignadas, sem o menor laivo de queixa ou de reproche. Uma submissão assim devia por força conver a uma mulher amada. Guiomar falou-lhe sem azedume. Era ilusão, disse ela. O sentimento que me acaba de revelar inteiro, ninguém o recebe ou nutre de vontade, a natureza o infunde ou nega. Posso eu ter culpa disso? Nem o senhor dame-me. Espero que esta mutua justiça savimento de estima devemos ter um para com o outro. Mas estima apenas, não pode haver outra coisa. Enda minha parte, ao menos. É de certo. Não é pouco, é coisa diferente, interrompeu Estevão. Mas não espere nada mais, com Will Guiomar sem ouvir a interrupção. Estevão abriu a boca para falar, mas não achou palavra que lhe dissesse o que sentia. Levou a mão ao coração, que batia fortemente, e ficou a olhar para ela com os olhos secos e parados, a voz extinta, como se a alma lhe fugira toda. Era claro, depois daquele desengano, que cumpria não voltar ali mais, pelo menos com a assiduidade da esperança, e assim era que a única e amarga satisfação de haver, nem essa já agora se lhe consentia. Dou-lhe um conselho, disse Guiomar depois de alguns segundos de pausa. Seja homem, vença-se a si próprio, seu grande defeito é ter ficado com a alma criança. Ah, talvez, respondeu o moço suspirando. Mãe, adeus. Falamos a sós, mais o que convinha, não sei se outra consentiria nisto. Mas eu não só reconheço seus sentimentos de respeito, como desejo que estas poucas palavras trocadas agora ponham termo a aspirações impossíveis. Guiomar estendeu-lhe a mão, em que lhe tocou levemente. A baronesa apareceu, entretanto, algumas braças de distância, vinha encostada ao braço do sobrinho, que lhe falava, mas a quem ela já não ouvia. Tinha os olhos cravados nos dois interlocutores de há pouco. A moça apenas vira de longe a madrinha, deu afoutamente o braço a Estevão, e seguiram ambos a encontrar-se com ela. O rosto de Guiomar não revelava nada. O de Estevão vinha perturbado e abatido. A baronesa franziu a testa. — A Jorge, disse ela em voz baixa, precisamos conversar.